E hoje estamos recebendo aqui no estúdio da CBN o professor Paulo Nino, ele é arquiteto, também professor universitário, especialista em transporte, mobilidade e sustentabilidade. Olá, professor, boa tarde, obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde, Luciana, muito obrigado pelo convite e uma saudação também aos seus ouvintes.
Bom, a gente podia começar explicando para os nossos ouvintes o que é mobilidade urbana, professor, exatamente o que, que é isso, hein?
Então, o conceito de mobilidade urbana, então, ele consiste na facilidade, não só da circulação de pessoas, mas também de mercadorias dentro da cidade. Então, essa circulação ela tem que acontecer com uma facilidade para todos, né? Não só para as pessoas, para os automóveis, mas sim para tudo que acontece dentro da cidade.
Quer dizer, a gente fala tanto sobre mobilidade urbana, às vezes a gente acha que é só para carro, mas não, né?
Não, a gente pode destacar a sinalização, então, um local, por exemplo, de embarque e desembarque, que ele não esteja sinalizado, ele pode comprometer a mobilidade de uma via, de uma calçada. Então, a sinalização, tanto horizontal quanto vertical, ela também contribui para a mobilidade. E ela está dentro dessa facilitação que pode acontecer dentro do conceito de mobilidade.
Né? Então, ela tem que ser bem rigorosa, né?
Sim.
Tem que ser certinha, corretinha. E o transporte público?
Então, aqui em Maringá, a gente passa por uma transformação no transporte. Apesar de acontecer, nesse mês agora a gente vai ter a inauguração do novo terminal, né? Então, mas tem que acontecer alguns ajustes ainda. Uhum. Aqui em Maringá, a gente tem muita centralização do transporte público dentro do terminal central. Apesar de já ter construído alguns outros terminais em alguns bairros, eles precisam se integrar ainda. Ou uma nova política que a gente chama de linhas coletoras. Então, essas linhas, elas coletam os passageiros dentro dos próprios bairros, em vias de menor fluxo, e levam esses passageiros para um terminal central. Então, daí aonde um ônibus de uma linha tronco, que a gente chama, por exemplo, lá na Mandacaru, então tem um terminal que agora tem uma faixa exclusiva para ônibus, trazer esse pessoal aqui para o centro. Então, essa forma de descentralizar todo o transporte para dentro de um terminal só pode acontecer e vai facilitar bastante a circulação. Então, o congestionamento no centro da cidade tende a diminuir, né?
Uhum. O terminal ia ser inaugurado esse mês, mas foi adiada a inauguração. Agora vai ser em novembro. Bom, mas então quer dizer que o transporte público ele precisa ser atrativo, né? Ele precisa ser rápido, ágil, né? Para atrair o usuário.
Então, acontece que ele, como você falou, ele tem que ser atrativo, ele tem que conseguir atrair as pessoas para trocar o seu transporte individual. Hoje, há muito tempo, a gente tem o transporte individual, o carro, a moto, sempre enraizado dentro da nossa cultura. Então, o carro, a pessoa compra esse carro para circular, para ter uma comodidade. Então, essa comodidade tem que ser valorizada pelo transporte público para que esse usuário troque. E isso não está só nesse conforto. Então, está na segurança, está no preço das tarifas, no conforto, né? Porque o transporte público, o que acontece? Ele tem uma linha pré-determinada. E a pessoa que opta pelo transporte individual, ela quer mudar o seu caminho, não quer ficar preso àquilo ali. E muitas vezes, a confiabilidade daquele ônibus passar naquele horário, naquele local, a gente sabe que às vezes atrasa, né? Então, esse usuário não quer passar por isso. Uhum. Apesar dos ônibus hoje ter internet, ar-condicionado, ainda não substitui o transporte individual. Outra curiosidade, existem pesquisas que o preço da tarifa hoje R$4,00, mais ou menos, gira em torno mais ou menos do preço da gasolina. Então, como que uma pessoa que tem um carro, por exemplo, que pode andar vários quilômetros com esse custo da gasolina, então, e o ônibus, se você pegar de um trecho pequeno a um trecho longo, você vai pagar o mesmo preço da tarifa. E o preço do, o valor da gasolina, você pode circular muito mais, e a hora que você quiser, pelo caminho que você quiser. Então, esse usuário que opta por essa comodidade, ele não troca ainda, porque é incompatível o preço ainda da gasolina com o preço da tarifa. Então, para ser atrativo, o preço da tarifa do ônibus deveria ser muito mais baixo.
Ele teria que ser um idealista, pensar no meio ambiente, no coletivo, e sim, falar, ah, vou andar de ônibus, né?
É verdade.
Mas é difícil, porque quando ele pensa no próprio conforto, né, na rapidez, na facilidade, né, ele fica com o carro, ou então com a moto, né?
É verdade.
Agora, o transporte público, ele tem que ser atrativo, e a questão da tarifa, todo mundo sempre fala da tarifa, né? A tarifa é sempre um problema, né?
Sim.
É possível subsidiar a tarifa? Existem transportes públicos que são subsidiados pelo poder público?
Essa é uma discussão bastante, bastante grande. Hoje, o preço da tarifa envolve todo o custo do transporte público, né? Então, as empresas colocam todo o custo ali em cima do preço da tarifa. Acontece que existe muitos beneficiários. Então, por exemplo, o estudante, o idoso. Então,
as gratuidades, né?
Sim. Então, o usuário comum, que não tem esse tipo de benefício, ele paga essa tarifa, porque esse transporte, esse pessoal não vai circular de graça.
Está, né, pagando em cima disso.
E existem algumas discussões para que o INSS arque com
a gratuidade dos idosos,
o Ministério da Educação dos estudantes, mas isso é uma outra discussão muito mais ampla. A gente sabe que todos esses nossos ministérios aí não estão muito bem, e assumir mais um custo desse daí, de repente, seria inviável.
Não tem condições. E a concentração de carros nas cidades? Como que a gente vai lidar com essa situação, hein? Porque daqui a pouco vai ficar insustentável, né?
Luciana, hoje a gente vive numa cidade aqui em Maringá, então é uma cidade voltada ao automóvel. Então a gente tem vias largas, né? Então, por muito tempo essas vias foram largas e há cerca de 10, 15 anos começaram a se estreitar pela quantidade de carros que a gente tem dentro da cidade. Para você ter uma ideia, a gente tem uma proporção aí de cada 100 pessoas, 70 tem carro. Né? Então, em pouco tempo, a nossa cidade vai parar. Se a gente chegar aí num número absurdo de um carro para cada habitante. Né? Isso tudo começou lá atrás, quando houve um incentivo aí do governo, tentando passar toda uma ideia de modernidade. Então, o pessoal saía do campo para a cidade. Então, Brasília é um exemplo disso também, né? Que trouxe toda essa modernidade, uma sensação de
progresso
para o povo brasileiro, onde o incentivo ao carro, ao caminhão, ao ônibus, às vias asfaltadas, né? Então, Maringá, nessa época, há 70 anos atrás, ela foi idealizada para o uso do carro, né? Mas hoje em dia a gente passa aí, não tem lugares para estacionar, a gente perde muito espaço de lazer, por exemplo, para o carro. Essa é uma outra questão, até onde que a gente vai perder espaço para o carro, né? Então, um parque, onde pode ter um parque, uma praça, hoje a gente exige um estacionamento, né? Para que as pessoas não querem andar um tempo, um longo trajeto, querem parar mais próximo possível da onde vai trabalhar, da onde vai estudar, da onde vai fazer a sua academia, né? Então a pessoa já vai fazer um exercício, então ela quer parar mais próximo da academia.
Estacionar na frente da academia, se possível, né?
Exato.
E daí essa concentração toda de carros que a gente precisa lidar com ela, né?
Sim.
Qual vai ser o futuro?
Então, eu acredito que o futuro é o compartilhamento. Né? Existem hoje vários sugestões ou soluções de compartilhamento de
aplicativo,
de compartilhar bicicleta, compartilhar carro. Já teve várias, em São Paulo tem carona, tem gente que compartilha até o trajeto de levar o filho para a escola, então passa na casa de uma pessoa e leva o filho para casa, né? E outra vertente do futuro é os combustíveis alternativos, né? Os combustíveis aí considerados sustentáveis, considerados limpos, que é a energia, né? Os carros elétricos, os carros híbridos. Para você e seus ouvintes terem uma ideia, lá na Europa, por exemplo, daqui 5, 10 anos, carros movidos a combustão, a gasolina, eles não vão ser mais fabricados, né? Então, vão ser carros totalmente elétricos.
Isso é lei.
É. Então, assim, já tem... E aqui no Brasil, a gente tem um incentivo muito grande ainda ao carro. É, eu sou arquiteto e não vejo nenhum prédio novo, por exemplo, tendo um terminal de recarga para um carro de carga, né? Para um carro elétrico.
Já tinha que estar pensando nisso.
Se lá... Lá na frente, há 5, 10 anos, não está muito longe. É. Mas a gente deveria estar pensando nisso, né? Dentro da cidade, de repente isso aí vai chegar aqui e a gente não está preparado. Daí a gente tem que envolver um monte de obras, né? Tanto nas nossas casas quanto nos nossos trabalhos, visando aí o abastecimento dos nossos carros. Então é um futuro que do compartilhamento, e desse, do final aí dos combustíveis, a combustão, né?
Agora, essa questão do compartilhamento não cai naquela falta de conforto, de autonomia, de quem prefere o carro ao invés do ônibus, por exemplo?
Sim. O fato do compartilhamento é que vai chegar num certo momento que... abastecer o carro vai estar muito caro e as cidades vão estar cheias de automóveis. Então, como que a gente vai fazer isso? Então, a gente vai ter um compartilhamento desses automóveis. Um carro, por exemplo, é um investimento muito caro, né? Porque a vida útil de um carro, aí, se a gente for pegar quanto tempo que a gente fica um carro, a maioria do tempo ele está parado dentro da garagem. Porque o que a gente anda de carro dentro da cidade? 10, 15 minutos. O resto ele está parado, que seja na rua, no estacionamento ou na nossa casa. E a depreciação é muito grande desse investimento. Né? Então, as pessoas vão começar a investir em outras coisas, não mais em automóveis.
Elas vão ser meio que obrigadas, então, a compartilhar.
Sim, obrigadas a compartilhar, exatamente.
Tá certo. Professor, muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde para o senhor.
Eu que agradeço o convite. Boa tarde.
A gente conversou com o professor Paulo Nino. Ele é arquiteto e especialista em transporte, mobilidade e sustentabilidade aqui na nossa série de entrevistas sobre mobilidade urbana.